Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões no mercado de commodities e energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte da equipe de especialistas do setor da divisão de dados e índices da ELSEG, LSG, London Stock Exchange Group, o grupo da Bolsa de Valores de Londres. Aqui comigo está o meu colega Daniel Pereira. Daniel, passo a palavra para você se apresentar.
Boa tarde, Ana. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Obrigado, Dani. Impulsionado pela ELSEG, uma renomada empresa global de dados, nós trazemos análises abrangentes e atualizadas para as commodities e o setor energético no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidades sobre os fatores que moldam estes setores vitais, sim, você está no lugar certo. Com acesso a uma quantidade imensa de dados, uma vasta equipe de especialistas do setor, a ELSEG, London Stock Exchange Group, fiz o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. Conte conosco e junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o Climate Week, que ocorreu entre os dias 22 e 29 de setembro de 2024 deste ano em Nova York. Quem vai liderar hoje o nosso bate-papo é Paulo Zanardi, sócio da GSS Impact Development Company. E nesse sentido, Paulo, gostaria de começar com uma pergunta sobre quais foram os principais temas, setores abordados durante o Climate Week. Se você puder trazer insights de como as pessoas podem se inscrever, podem se juntar nesse evento de extrema relevância para o setor climático nos dias atuais.
Olá, Ana, Daniel, mas primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. E sim, a Climate Week ela é um evento que já acontece já há muitos anos em Nova York, né? Então a gente já tem outras edições ocorrendo em outros países, né? Até aqui esse ano começou ainda de uma maneira bem tímida, mas aqui no Brasil, em São Paulo, né? Mas a Climate Week é uma semana onde a gente tem o Climate Group que faz, né, que começou toda essa parte dos eventos, mas ela traz mais de 500 eventos durante uma semana. Então eu vou dizer que é uma semana muito boa, mas muito exaustiva, né, em relação aos conhecimentos, e exaustiva realmente na parte física, porque você tem 500 eventos ocorrendo dentro da cidade de Nova York, mas ele não é só em um determinado lugar. Então são eventos em lugares diferentes, né? Então você tem evento em Manhattan, de repente você tem que sair para fora, daí você volta e vai para diversos eventos. Então é um evento que ele cada vez mais está sendo procurado, até por causa do tema em si, né, geral, de mudanças climáticas, mercado de carbono, descarbonização, como esses temas eles vêm cada vez mais ganhando, né, espaço dentro do mercado. A gente tem cada vez mais o evento sendo realizados. E aí a gente tem eventos de diversas instituições diferentes, né? Então, quando a gente fala em termos de temas, né, a gente, por exemplo, eu já saí daqui do Brasil com toda a minha listinha dos principais eventos que eu gostaria de estar presente. E aí você tem temas relacionados desde nature-based solution, então toda a parte de soluções baseadas na natureza. Você tem todo o evento da parte de reportes, então você tem lá o IFRS, o Science Based Targets, né, que estão lá apresentando o próprio CDP, né, o Carbon Disclosure Project. Cria os seus próprios eventos. A gente tem muitos eventos relacionados ao próprio mercado de carbono em si. Então, participei de eventos lá, como, por exemplo, o evento do Gold Standard, né, que é um dos principais standards do mercado voluntário de carbono. E esse ano, o que me chamou muita atenção, já tinha no ano passado, mas assim, a grande participação foi principalmente o mercado financeiro, né? Então, eu participei de um evento no Deutsche Bank, participei de um evento da Nasdaq, participei de um evento do Banco Interamericano, participei fui convidado até, né, para participar de um round table da The Economist. Então, assim, teve uma grande quantidade de eventos, né? Até no ano passado eu tive no, no um dos eventos que eu participei foi do London Exchange, né? Que estava lá também, e reuniu os bancos, né, do mundo inteiro para falar hoje sobre, principalmente a parte de riscos, né, climáticos relacionados aos negócios, principalmente a parte financeira, né, dos empréstimos de banco. Então, assim, é um evento que qualquer um pode participar. Então, como eu falei, são diversos eventos, a maioria desses eventos são eventos gratuitos. Porém, você já tem que estar se inscrevendo nesses eventos um mês antes para você conseguir um espaço e uma vaga para participar desses eventos, né? Então, são eventos que são. Cada evento segue um tema dentro de uma abrangência geral, né? Quando a gente está falando de clima, mas nós temos aí diversos temas, e aí você tem alguns eventos que eles são mais nichados, né? Então você vai falar lá eventos sobre o setor do agro, né? Então existe lá, pega as principais eventos, as empresas do agro se reúnem e criam um evento do setor da construção civil, da mineração, siderurgia. Então, assim, eu vou dizer que é um evento super democrático, porque quem, independente do teu setor, você consegue identificar eventos que você vai. E esses eventos, eles trazem, pelo menos para mim, né, na minha participação, eles sempre trazem duas coisas que são muito importantes. Uma é o conhecimento. Então, existem, obviamente, muitas empresas que vão lá para fazer uma propaganda, né, da própria empresa, mas tem muita gente que traz a inovação, traz cases de negócios, cases de sucessos, desafios, e o networking, que é excelente, né? Você está lá sentado, por exemplo, nesse evento que eu fui da The Economist, a gente estava com 18 participantes, e eu era o único da América do Sul participando lá. Então você começa a conversar com gente do mundo inteiro e vê, a gente consegue ver aí o quanto o Brasil aí é importante nessa agenda, né?
Interessante, Paulo. Você disse que nessa edição de 2024 do Climate Week, teve participação de entidades do mercado financeiro, algo que você notou. E também mencionou que você foi talvez o único participante da América do Sul, certo? Como é que fica o Brasil? O Brasil, na participação da Climate Week e também nas discussões, da agenda climática global, como que ele fica inserido?
Olha, eu vou dizer assim, né? A gente é muito procurado, cara, nessa semana, principalmente da Climate Week, né? Eu acho que o Brasil, a gente tem uma agenda muito positiva, né? A gente às vezes é um pouco não tão otimista assim, né? Porque a gente fala, os problemas do governo, os problemas estruturais no Brasil, mas eu ainda levo para o lado otimista, porque eu vejo assim a quantidade de empresas, grupos que estão lá e estão fazendo, independentemente de ações governamentais, independentemente de obrigações legais, que a quantidade de ações que o Brasil vem fazendo, né? Então, eu acho assim, o Brasil, ele está sendo muito procurado. A gente ainda é um país, principalmente quando a gente fala de clima, né, que a gente tem aí uma indústria que está investindo na descarbonização, a gente tem uma matriz renovável ainda, né, muito limpa, a gente tem investimentos, principalmente investimentos privados aí, a gente está falando de hidrogênio verde, a gente está falando de eletrificação de frota, né, a gente está falando de nosso crescimento, por exemplo, em energias renováveis para geração de energia elétrica, né, vem crescendo bastante. E um ponto que é muito importante, né, nós somos o país mais mega diverso do mundo, então a gente ainda tem uma diversidade em pé, a gente tem floresta em pé, a gente tem uma floresta com uma grande biodiversidade. Biodiversidade foi um tema que me impressionou muito esse ano, ele foi muito discutido, por mais que a gente esteja falando lá de clima, e eu fico feliz porque clima e biodiversidade não dá para não estar tá na mesma agenda, né? Então, até os projetos de crédito de carbono já tem que olhar a biodiversidade. Para a gente ter biodiversidade, a gente precisa ter um planeta com uma temperatura, né? Não pode estar aquecendo muito, e a gente ainda tem a biodiversidade, que é hoje, né, quem talvez a tecnologia mais democrática, né, sejam as florestas para poder estar tirando CO2 da atmosfera. Então, hoje a gente é muito buscado por causa disso, sabe? Então, eu acho que a gente tem hoje uma pauta muito importante aqui dentro do Brasil. O Brasil, ele está criando diversas ações. A gente tem diversas, e eu posso dizer aqui, várias empresas que estiveram junto comigo lá na Climate Week e o posicionamento deles. E a gente tem um negócio que é muito interessante, que a gente vai ter a COP, né, em Belém no ano que vem, a COP 30, que eu vou dizer que está muito mais procurada do que a COP29 esse ano, que é a COP, digamos assim, né, do financiamento climático, é a COP desse ano no Azerbaijão, em Baku, né, que vai acontecer agora em novembro, e todo mundo está falando da COP30. Então, todo mundo quer apresentar na COP30, todo mundo quer criar um evento para a COP30, todo mundo quer preparar um projeto para apresentar na COP30, o mundo inteiro querendo participar, né, e eu espero que Belém esteja preparada, mas o mundo inteiro querendo participar da COP30. Então, eu vejo assim que eu participei de alguns eventos organizados pelo governo brasileiro. Então, a gente teve lá um evento na Colômbia, que também teve bastante gente na universidade, todo mundo querendo entender. Então, acho que assim, o Brasil, e eu sei que a gente já escuta isso há muitos anos, mas eu vou continuar validando que o Brasil, para mim, é o país do futuro. A gente ainda tem floresta, biodiversidade, biotecnologia, conhecimento técnico aqui dentro. Falta investimento em infraestrutura? Falta. Mas eu acho que o resto a gente está correndo atrás aqui e está buscando, né? Fazendo a nossa parte.
Paulo, até uma curiosidade, não sei se já que eu vou responder um pouco da terceira pergunta que faz parte do ano. Pessoal, nós temos um script, tá, para todos, assim, acho que não deve ser muito segredo para ninguém. E de acordo com o Brasil, nesse cenário promissor, como peça fundamental no cenário global, do cenário de mudanças climáticas globais, aí vem uma curiosidade minha com um tema que você abordou, Paulo, do roundtable que teve com The Economist. Qual que foi a sua experiência? O que que se fala do Brasil? Qual que é a perspectiva dos players globais, tanto de setores de instituições financeiras, dos players, dos principais desenvolvedores do cenário global, das pessoas, das empresas que estão olhando a mudança climática de uma forma muito promissora? Qual que é a visão que eles têm do Brasil? O que eles esperam do Brasil? O que eles esperam da COP30 que vai ocorrer em Belém, no Brasil, que, como você disse, é tão esperada por diversos setores?
Assim, o evento da The Economist, para mim, ele foi extremamente interessante, porque o tema lá, na verdade, ele era um tema muito focado em tecnologia para a biodiversidade. E aí muito se fala da parte de high technology, né? Então, para você ter uma ideia, tinha o pessoal lá que era de um fundo de uma cripto, tinha um professor que é hoje o ícone, né? Que é da Duke University, que é o ícone da biodiversidade em si. Daí tinha um professor da Columbia, que ele trabalha só com biologia molecular. Tinha grandes empresas participando, Mastercard, IKEA participando, e tinha outros, né? Tinha o pessoal de governo da Suécia participando também dentro dessas discussões. Então, foram umas discussões muito interessantes, porque elas trazem visões completamente diferentes do que é a biodiversidade em si, sabe? Então, né, a gente foi discutindo muito de uma parte muito mais teórica da biodiversidade, começou com uma parte mais molecular. E aí, assim, a gente teve a oportunidade, né? E aí eu falo, eu tive a oportunidade de mostrar o que que a gente está fazendo hoje dentro da GSS, né? Hoje a gente já captou mais de 20 milhões de reais nos últimos 2 anos para investir em projetos em comunidades, para a estruturação dessas comunidades, para que elas possam trabalhar de maneira sustentável a biodiversidade aqui dentro do Brasil. Então, quando a gente fala muito de high technology, lá estavam falando, né, de blockchain, de colocar drones, né, para fazer o monitoramento e tal, né, tudo via satélite e tudo mais, eu ainda falei para eles, eu falei assim, gente, mas vocês têm que pensar que o Brasil, a gente tem um potencial muito grande, mas a gente não pode esquecer que biologia molecular, a biotecnologia, né, tudo isso, a gente só vai poder fazer se a gente tiver a biodiversidade. E o que que é a biodiversidade? É a floresta lá dentro, né, é a floresta que está em pé. E hoje, para a gente manter essa floresta em pé, o que a gente precisa é ter essas comunidades que estão dentro da floresta, que vivem das florestas, empoderadas. Então, nós precisamos criar essas cadeias produtivas para que elas não derrubem a floresta para vender a madeira, né, pelo menor preço possível, para poder se sustentar. Então, se a gente faz um investimento nessas comunidades para elas se estruturarem, a gente tenha a certeza de que vai ter um desenvolvimento sustentável dentro daquela região, e a gente já vendo nos projetos, né, a gente tem mais de 20 projetos hoje em operação com comunidades e da biodiversidade, a gente vê que a redução do desmatamento aonde a gente está fazendo algum tipo de impacto. Então, isso era muito importante, a gente conseguiu demonstrar para eles a necessidade que a gente tem do investimento, e aí o investimento pode vir mesmo do setor privado, que é o que a gente fez, essa captação dos 20 milhões foi do setor privado. privado para investimentos, para ter cadeias socioprodutivas certificadas, que eles vão virar os fornecedores dessas grandes empresas, sabe? Então, isso foi muito bacana, porque a gente conseguiu levar uma visão, até o professor da Colômbia falou, ele falou, pô, Paulo, que legal, você me trouxe uma visão de biodiversidade que eu nunca imaginava. Para mim, biodiversidade era estudo da biologia molecular, e o quanto a biodiversidade ela é importante para as comunidades, mas para a estruturação de todo o setor, né, da bioeconomia, né? Então a gente está falando lá de até, né, o setor das próprias commodities. Por que que a biodiversidade não pode virar uma grande commodity do Brasil, né? A gente tem diversas espécies aqui no Brasil que são extremamente importantes. Por exemplo, o camu-camu tem muito mais vitamina C do que a acerola e ninguém conhece essa espécie. Então assim,
Mas,
e
Paulo, eu não conheço. É
aí
Camu Camu? É o
camu-camu,
nome?
ela tem
Camu Camu.
exatamente,
Ela é do
ela é uma
Cerrado ou do Amazônia?
Ela é da Amazônia e ela tem um potencial muito grande de vitamina C, sabe? Então, assim, tem várias outras espécies, como a gente tem o mulateiro, que ele é utilizado na cosmética para fazer anti-aging, pomada anti-aging, é utilizado muito e vendido muito lá na Alemanha. A gente tem o veneno da jararaca brasileira, que hoje é utilizado por um remédio que faz a hipotensão. Esse remédio hoje tem um faturamento de US$ 1 bilhão. Então, assim, aonde que tal, né? Isso que eu falo, que assim, a gente tem uma possibilidade, um potencial da nossa biodiversidade, e para vocês terem uma ideia, a Amazônia, 70% dela não é catalogada. A gente não sabe o que tem de potencial lá dentro. Então, assim, o investimento que a gente precisa é investimento de base. Alta tecnologia é importante? Extremamente importante. Não estou dizendo que a gente não tem que olhar, mas a gente tem que entender como que a gente faz para conectar o low technology com high technology. A gente precisa fazer com que aquelas comunidades estejam preparadas para poderem aplicar novas tecnologias e poderem atender a essa demanda de mercado, né? Então, te respondendo, Ana, eu acho que é muito esse olhar, sabe? O olhar da nossa floresta, da nossa biodiversidade, da Amazônia e o Brasil puxar essa liderança no tema em si, né?
E no caso do Brasil, quais são as lideranças atualmente? Tem alguma universidade ou algum centro de pesquisa? Ou, por exemplo, a Embrapa se destaca nesse cenário? São eles que estão liderando? Ou vai vir da iniciativa privada?
Então, Daniel, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que a gente tem muitas lideranças, tá? Então, assim, a gente tem o governo realmente, o governo brasileiro, ele é sempre convocado. Eu acho que a gente, por ser um país tão diversificado, né? A gente tem gente do mundo inteiro aqui, a gente tem diversos países dentro de um país só. Eu acho que o brasileiro já né, na sua genética, ele já é alguém que sabe se adaptar aos outros cenários, já se consegue ter uma comunicação com diversos países e culturas diferentes. Então a gente tem, o próprio governo já tem, né, uma iniciativa muito grande, mas a gente tem diversas iniciativas. Eu posso te dizer, por exemplo, uma iniciativa aqui, o CBEDES, do qual a gente faz parte, que é o Conselho aí, né, de Sustentabilidade, onde tem diversas empresas aí que discutem diversos temas. Então a gente está lá no tema de biodiversidade, a gente vê grandes empresas participando ali dentro do CBEDES. A gente tem aí a Embrapa com um trabalho fantástico que vem fazendo, né? A gente tem outras, as próprias ONGs aqui dentro do Brasil, né? A gente participa lá do Pacto da Mata Atlântica, então que a gente tem um trabalho muito legal, muito grande que a gente vem fazendo dentro das próprias universidades, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, a Universidade Federal do Paraná, USP, UNESP, que vem fazendo também um trabalho super bacana, super legal relacionados aos temas, né? A gente tem muita participação, por exemplo, as empresas, as universidades lá de fora vêm buscar muito também aqui do nosso conhecimento aqui dentro do Brasil. O próprio professor que eu comentei, que é da Duke University, um dos projetos que ele está fazendo hoje é um projeto de restauração na Mata Atlântica. Então, é um trabalho super legal, né? Então, o pessoal vem buscar as informações aqui, né? Então, eu acho que o que falta, talvez, é o próprio brasileiro ver e valorizar, cara, o que a gente ainda tem, sabe? E entender que a floresta, não é um lugar que é bonito, que a gente vai ver nos livros e tudo mais. Não, a floresta, cara, é uma fonte de riqueza absurda e que a gente vem perdendo cada vez mais por causa de queimadas, né? Por causa de outros, né, outros motivos, que eu acho que, assim, a gente tem que valorizar um pouco mais, né? Eu acho que a gente. E temos também uma, que é uma grande oportunidade para o mercado de carbono, uma área muito grande de áreas degradadas no Brasil, né? Onde a gente pode também investir para fazer a restauração ecológica. tecnológica. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu conversei com pelo menos umas quatro empresas de fora do Brasil que estão vindo para o Brasil para investir aqui para fazer restauração ecológica, sabe? Então, pegar aquelas áreas degradadas e transformar novamente numa floresta.
Obrigado.
Obrigada.
Imagina, gente.
Obrigada, Paulo. Paulo, deixa eu te fazer uma última pergunta antes de seguirmos para o encerramento, para não estourar nosso tempo. Como que as empresas fazem para se inscrever no Climate Week?
Então, como eu falei, ela geralmente ela acontece no final de setembro, né? Então, é claro, pode ser um dia de um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas ela e tem um negócio que é legal, tá? Que eu não falei aqui, mas a gente tem o Brazilian Week em Nova York, tá? Então, o que acontece em Nova York? Então, assim, antes da semana do Climate Week, a gente tem também e para vocês verem a importância que o Brasil tem, a gente tem uma rodada de eventos ali, onde trazem diversas lideranças do Brasil para falar em Nova York, onde o mundo inteiro vai estar ouvindo falar sobre o Brasil. Então, esse evento também acontece lá. Então, o que que acontece? Todo ano ele vai acontecer nesse finalzinho de setembro. E aí, para você participar, você tem só que se preparar antecipadamente, porque eu já vou dizer para vocês aqui que a tarifa dos hotéis ficam caríssimas, porque pensa que esse evento ele acontece junto com a cúpula das Nações Unidas lá em Nova York. Então a gente tem chefes de estados do mundo inteiro participando também lá em Nova York. Então, assim, é bem tumultuado, bem difícil de conseguir vaga lá em Nova York. Então você já tem que se preparar antecipadamente, já faz a tua reserva, e aí você tem o site do Climate Group, que você pode jogar ali na internet, ele já sai, e ele apresenta todos os eventos, todos não, né? Mas a grande quantidade de eventos que vão estar, que você pode estar se inscrevendo e pode estar participando dentro desse evento. E aí você vai ver aquele evento que faz mais sentido para você, né? Se você é do setor do agro, você vai buscar lá eventos relacionados à tua. Mas, por exemplo, esse ano, eu participei de um evento no Yale Club, que foi um evento super legal para falar sobre tecnologias na parte de descarbonização. Então, você vai lá, você já se prepara, prepara, e aí, claro, você tem que ver dentro da tua agenda se você consegue atender, né? Porque são 550 eventos, ninguém vai atender todos os eventos, né? Mas você vai escolher aqueles eventos que faz mais sentido para a tua pauta, para aquele teu objetivo, para o trabalho que você está fazendo. Então, no site do Climate Group, você consegue acompanhar. Então, lá por julho, agosto, já começa a sair os eventos, já começa a abrir as inscrições para você estar participando desses eventos. E faço a sugestão para vocês dois também irem lá para o ano que vem, porque vale muito a pena, é um conhecimento super legal. E eu falo, o que eu mais gosto é o networking, porque você acaba conhecendo gente do mundo inteiro que estão, muitas vezes, ou é a solução do teu desafio, ou você vê que tem os mesmos desafios que você, né?
É, exatamente, Paulo. O valor agregado humano é o mais interessante, que você traz a perspectiva das pessoas em diferentes pontos de vista, diferentes realidades, diferentes prioridades, cada um com suas prioridades. Então, é muito interessante. Realmente, a biodiversidade, esse é um fator essencial para o desenvolvimento da economia brasileira, é uma strong skill do Brasil que a gente pode otimizar a utilização. Paulo, agradeço a sua participação. Dessa forma, nós concluímos a nossa conversa sobre o Climate Week, que ocorreu na última semana de setembro, entre os dias 22 e 29 de setembro deste ano, 2024, em Nova York. Gostaria de agradecer a sua presença, Paulo. Paulo Zanardi é sócio da GSS Impact Development Company. Paulo, fique à vontade para compartilhar os seus contatos que você achar pertinente para aqueles que gostariam de entrar em contato com você.
Primeiro, quero agradecer a Ana e Daniel mais uma vez aí pela oportunidade. Sempre um prazer aí estar conversando com vocês. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da GSS, o que a gente está fazendo, ou entender um pouquinho mais até sobre a Climate Week, consegue nos acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso site, que é gss.eco, né? Eco de Ecologia. E lá vocês conseguem ver todos os nossos serviços, as nossas redes sociais, e conseguem acompanhar tudo que a gente vem fazendo, tanto nesse tema de clima, biodiversidade. Vocês conseguem acompanhar os nossos trabalhos.
Muito obrigado, Paulo. Daniel Pereira, muito obrigado, meu colega Daniel Pereira, que conduziu esse bate-papo comigo. E, pessoal, aproveitem para ouvir o episódio 19 com o Paulo sobre o mercado brasileiro de carbono, perspectivas e tendências em um cenário global. Gostaria de agradecer a todos pela audiência e até o próximo episódio.